Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Nalá. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. De fato, foram mais de 60 dias, né, em três hospitais, uma semana aqui no hospital no São Lucas, quase, né, 47 dias no hospital da Unimed em Cornélio Procópio, depois mais 14 dias no Hospital do Coração em Londrina. E depois o tempo para recuperação, né, que foram quase 2 anos depois de intenso trabalho de fisioterapia, musculação, alimentação, tudo diferenciado para conseguir recuperar novamente o peso e a força e parte do fôlego, né, que uma parte infelizmente foi totalmente perdida. Mas foi um período realmente muito difícil.
Bom, professor, é lógico que a gente não vai falar toda a história do livro, porque é interessante você ler para conhecer capítulo por capítulo, momento por momento, porque tem o seu início, o meio e o seu fim, não é verdade? E, de repente, com o passar dos dias, agora, depois aí de praticamente 2 anos e pouco, o professor traz esse livro com depoimentos importantes. E o que é que dá para a gente falar assim, para dar uma geral, professor, para que as pessoas tenham uma ideia do que é, né? Porque aquilo que eu disse agora há pouco, a gente não tem ideia, porque a gente acha que aquilo que a gente passou, por exemplo, eu peguei o Navarro, pegou mais forte, para mim foi 2, 3, nada praticamente, o Navarro já foi pior, outros já foram pior, o Paulinho também teve, não foi tanto.
Mas nem tanto no caso, eu também estou aqui na expectativa, porque pior ficamos em casa, o casal, eu e a esposa,
Mas vezes aquele que ficou internado 2, 3, 4 dias, 5 dias, não tem a ideia daquilo que realmente é a tal da Covid-19 que a gente vivenciou nesse dia. Dá para o senhor dar um relato para a gente assim?
Claro, vamos lá. Bom, primeiro, eu de certa forma negligenciava a doença, uma vez que sempre, né, tive boa saúde, atleta, não tenho nenhuma comorbidade. E a gente tomou um susto primeiro com a minha esposa, que também é uma pessoa, né, de plena saúde, que teve que ser internada. Na sequência, eu peguei a doença também. E aí a coisa se complicou mesmo quando eu fui para a UTI, quando eu saí do hospital aqui de São Lucas, tive que ir para a UTI em Cornélio Procópio. E aí quando eu entrei na UTI, a gente se depara com o nível de sofrimento que existe lá dentro com as pessoas que estão em agonia, né? Porque você imagina um cansaço absoluto, um cansaço pleno e constante, em que as pessoas não conseguem se alimentar, não conseguem descansar, e aquele cansaço vai esgotando a energia. E a falta de fôlego, né? O desespero, entra em desespero pela tentativa de respirar e sanar aquele cansaço, e isso não acontece. E pelo contrário, o cansaço vai aumentando e chega um momento em que a agonia é tão grande e tão longa que a gente de fato deseja morrer mesmo. Então a gente entende que, olha, agora não tem mais o que fazer, a gente observa os outros, né, que passam pelas mesmas fases e vão falecendo.
Tinha mais gente na UTI.
Sim, a UTI tinha pessoas que eu conseguia enxergar 10 pessoas, mas existia uma outra parte à esquerda que tinha outras pessoas na UTI também, que eu não podia vê-las, né? Mas só para ter uma ideia, todos aqueles que foram entubados ou tracostomizados que estavam na sala comigo faleceram. E a gente acompanhava isso diariamente, uma vez que eu fiquei 14 dias lúcido, né, consciente, fiquei 14 dias na UTI, fazendo uso lá do respirador mecânico, que é muito desgastante, é horrível, é um sofrimento enorme, mas infelizmente necessário. Então, Oswaldo, um período muito ruim, as pessoas não têm ideia do quanto uma pessoa sofre para sobreviver e sofre também para morrer, porque a agonia respiratória, ela é longa, não é uma morte rápida, né? E não há o que fazer, não existe um remédio que a pessoa tome e saia da doença. Então o que os médicos fazem é ir tentando, né, métodos paliativos para dar sobrevida para a pessoa, para que o corpo possa tentar se restabelecer. Então, é dizer assim, a gente, como minha filha descreveu, a gente escala uma montanha que não vê o fim. Né? E você não sabe em que momento aquilo vai terminar, se para o bem ou para o mal. Então, eu sinto muito pelas pessoas, né, que não sobreviveram, sinto também por aquelas que sobreviveram e passaram, né, pelo mesmo sofrimento que eu, e principalmente pelas famílias, né, que não puderam acompanhar os seus entes. Né? Essa foi uma das razões de eu ter escrito o livro. É o fato de que depois do vídeo que eu fiz para a Secretaria da Saúde, explicando como é que era, para as pessoas tomarem cuidado, né, que os hospitais estavam cheios, enfim. E aí muitas pessoas me ligaram, fizeram contato, me perguntando o que elas poderiam ter feito diferente para salvar aquele ente querido que elas perderam. Né? E eu disse, olha, infelizmente não tinha o que fazer. Ah, o hospital errado, uma porque tomou vacina, outra não tomou, outra tomou remédio antes, não tomou, uma porque deixou entubar, outra não deixou. Então não existe um procedimento que dê a garantia de que aquela pessoa vai sarar, né? Então é dúvida para todo lado e sofrimento para todo lado.
Agora, para quem está nessa situação, qual é a percepção da morte? Oswaldo, naquele momento que você estava ali.
Veja, eu convivi com outras pessoas que infelizmente faleceram, e o que mais incomodava na pessoa era o medo de morrer, né? Então a pessoa a todo momento, em agonia, ela falava isso, que não quer morrer, enfim, a pessoa tenta de todas as formas sobreviver, mas não tem o equilíbrio necessário em função desse desespero, né? Dessa tensão, ela não consegue o equilíbrio necessário para ela adotar a conduta necessária para você, por exemplo, usar um respirador mecânico. Que ele, de fato, depende de uma concentração permanente para você não perder a sequência de expirações e aspirações, para que o instrumento te ajude, né? Então, essas pessoas, elas entram nesse desespero e não conseguem mais seguir o procedimento do tratamento para tentar se recuperar. Nesse aspecto, surpreendente, né? Isso conto no livro, inclusive. Eu estava muito tranquilo, né? Sem nenhum medo. Tenho, como digo, né? Não tenho nenhum assunto mal resolvido e tenho plena confiança de que terei um bom lugar no dia do juízo final. Então isso não me assustou, a morte não me assustava, tanto que quando eu pedi para ser entubado, disse, doutor, eu não tenho mais condições, eu estou sofrendo há muito tempo, né? 14 dias, e eu falei, eu preciso ser entubado. E ela me disse, olha, você sabe o que vai acontecer? Eu falei, sei o que vai acontecer, mas eu não posso seguir consciente da forma como eu estou, né? Não posso morrer consciente, porque o sofrimento é muito grande. Então eu pedi que eu gravasse um vídeo.
Ela passou dos 14 dias.
Sim, no 14º dia. Eu falei, olha, agora não dá mais, eu vou morrer mesmo, eu preciso morrer porque eu não aguento mais, né? E aí eu gravei o vídeo despedindo da minha família. A médica gravou, eu me despedi de todos, né? Foi muito tranquilo, disse, olha, estou, né, indo em paz, não devo nada, né? Pelo menos nessa frequência aqui já está tudo bem resolvido. Então essa tranquilidade, ela me ajudou muito, porque eu percebia que, embora fosse muito difícil o tratamento, não só pelo respirador, mas pelas retiradas de sangue arterial, que são muito doloridas, pelo tratamento das escaras, dores no corpo, que da imobilidade, né, as dores de cabeça, tosse constante, né, a tosse é permanente, e a tosse te faz expelir o resultado da podridão que está o seu pulmão. Isso é tudo muito desagradável, a gente percebe que de fato está podre. Digo, olha, uhum, né, é uma questão de tempo mesmo, mas então que seja mais rápido, né? E no entanto, essa tranquilidade me ajudou muito a fazer o tratamento, a acompanhar, né, as determinações dos médicos. E essa é uma das razões, entendo eu, de estar aqui.
Agora, essa tranquilidade, obviamente, você tendo. Mas e você vê o desespero da família, como é que era?
Então, Oswaldo, eu não presenciava o desespero da minha família, né? Porque a gente fica em isolamento absoluto, eu não tinha contato sequer com o celular, não podia, né, usar o celular na UTI. Então eu não tinha a ideia do sofrimento que minha família passava. Tive, obviamente, depois, né? Quando, sim, tomei consciência, quando acordei do coma, não conhecia ninguém, não conheci minha esposa, não conheci minha filha, que foram me visitar, né? Não conhecia absolutamente nada, não tem memória absolutamente de nada. E a gente vai reconstruindo toda a nossa história. E depois tomei conhecimento, sim, do sofrimento, tanto que minha filha e meu filho, né, tem um capítulo no livro em que eles, sim, demonstram todo esse sofrimento que eles passam. E é uma tristeza que não tem outra forma de resolver. As pessoas não podem ter contato com os doentes, sim, né? Então, infelizmente, a gente fica isolado, acreditando, né, que as pessoas estão torcendo, obviamente, pela nossa vida.
E nesses 60 dias de uma UTI, o que é que vem à cabeça? No livro tem parte de sonhos, aquela coisa toda. Como é que é aquilo, viver aquela situação ali? Passar por aquilo ali, mesmo sabendo que talvez você possa perder a vida, mas há aquela vontade de viver.
A vontade de viver, ela existe até um determinado ponto, enquanto, sim, a gente entende que, olha, eu ainda sou capaz, ainda tenho energia para lutar mais um pouco, né? E isso vai até o momento em que, de fato, a gente está totalmente esgotado, você não tem mais energia para absolutamente nada, sequer para manter um olho aberto. e as tosses continuam. Então, tudo aquilo, vamos dizer, te predispõe a desejar realmente a morte para interromper aquela sequência de sofrimento. Mas antes disso, a gente... E eu observo, não tem como, né? Eu estou ali olhando os meus equipamentos, os equipamentos dos outros, e o comportamento das pessoas que estavam comigo. Então, eu ia acompanhando a sequência da piora do estado de cada pessoa, e a gente é capaz, inclusive, de prever o que vai acontecer com cada um deles, né? Olha, então aquele ali está pior, provavelmente aquele, né, até amanhã acontece alguma coisa, aquele outro depois de amanhã e tal. Então, Oswaldo, isso é uma situação que... É muito triste, as pessoas se desesperam, né, imagino a dificuldade dos médicos e das enfermeiras, né, acompanhando isso durante todo dia, toda noite, é permanente essa tensão vivida lá. E a ideia do livro é dizer, gente, olha, ninguém está imune a uma determinada doença. Né? Não adianta a gente imaginar que pela nossa saúde perfeita nenhum de nós vai passar por isso, tal como eu fiz. Então, é dizer, olha, independente da doença que venha, nós vamos ter que nos cuidar muito mais, né? Para que a gente não, para que as pessoas não tenham que viver o sofrimento que aqueles que estavam lá comigo passaram.
Sem citar nome, claro, mas nessa oportunidade lá em Cornélio, tinha pessoas de Bandeirantes também?
Sim, tinha. Estive com duas pessoas de Bandeirantes, né? Infelizmente, os dois faleceram. Inclusive, uma delas ficou comigo no quarto, nós ficamos 3 dias no mesmo quarto. Que eu saí, eu fui para a UTI, fiquei um período na UTI, fui para o quarto, que tinha outras pessoas em estado pior. Aí fiquei 4 dias no quarto, voltei para a UTI. Então, naqueles 3 dias que eu fiquei com essa pessoa, eu percebia o sofrimento, enfim, o estado que a pessoa foi ficando, e não teve como. Ela voltou para a UTI. Quando eu voltei para a UTI, ela já não estava mais. Então, eu imagino que a morte foi... quando voltou para a UTI, a morte foi muito rápida, né? Infelizmente. Eu soube do falecimento dessa pessoa somente 3 meses depois, quando a minha esposa comentou, né, que tinha acontecido. Ambos de Bandeirantes que ficaram comigo, infelizmente, morreram.
Dentro desse momento, onde entra a fé?
Oswaldo, a fé é a maior segurança que a gente pode ter de que há algo além dessa vida, né? E isso me trouxe uma tranquilidade muito grande, como eu já disse para você. Primeiro, de dizer, esse mundo, meu reino não é desse mundo, né? Então, o que tenha que acontecer, que seja de acordo com a vontade do Pai, e estar preparado para que no momento em que ela aconteça, nós não tenhamos medo do que venha e não tenhamos o desejo de recuperar algo que ficou para trás. Então a fé, ela nos ajuda muito nesse aspecto, de dizer, eu estou tranquilo, se esse é o desejo do Pai, vai ser assim, né? Então estou pronto e de mala pronta, quer dizer, sem nenhum assunto mal resolvido. Então é bom que as pessoas estejam sempre prontas e pensem nisso, porque por uma razão ou por outra, a nossa vida sempre está por um fio, né?
Nesse fio que você teve aí, Gandolfo, a gente fala aqui que chegou o lado de lá, o lado de cá, enfim. Você teve ali, você tem alguma lembrança de alguma coisa nesse sentido?
Sim, tenho, Navarro. Eu tenho várias lembranças dos pesadelos, né, que tive. Os pesadelos, primeiro, eles aconteciam sempre no fundo da água, né, de um rio, né, então, porque eu não podia respirar. E vivenciei locais muito ruins, muito feios, de pessoas que se matavam, se cortavam, se alimentavam, né, de restos de pessoas, enfim, de monstros que atacavam, de queimaduras, de machucados, e tudo isso me lembrava de fato o inferno, e eu tinha a percepção de que estava no inferno.
Isso era sonho?
Sim, era sonho, e eu tinha percepção e imaginava, olha, eu lembrava de estar num hospital doente, lembrava disso, apesar de estar em coma, eu lembrava que eu havia passado pelo hospital, relacionava aquele histórico, aquela pequena lembrança com o fato que acontecia no pesadelo e me imaginava de fato estar no inferno. Dizia, olha, isso aqui é o inferno, mas isso não está certo. Eu não mereço estar aqui. Né? Porque eu não creio que a minha vida, a minha conduta tenha, justifique eu vir para esse lugar. E nesse momento, uma mulher segurava na minha mão, ela dizia, olha, eu não via essa mulher, eu não conseguia vê-la, mas eu conseguia sentir a mão dela nas minhas mãos. E ela dizia, olha, você não morreu, você está vivo, continue lutando que vai valer a pena. E eu continuava lutando, né, com os monstros, me machucando, queimando, enfim. E depois, só depois de sair do coma, enfim, recuperar a minha mobilidade, e quando lá, depois, sei lá, quase 2 meses, consegui segurar um celular para falar com a minha mãe, e disse para ela: mãe, olha, eu tô bem, vou viver. Minha mãe ficou emocionada, chorou muito. E ela me perguntou: filho, uma mulher pegou na sua mão? Eu disse: sim, pegou. Como é que a senhora sabe disso, né? A senhora não estava lá comigo, eu não contei isso para ninguém. Ela falou: não estava com você porque eu não podia estar com você. Mas eu pedi para outra mãe segurando a tua mão e cuidar de você. Então essa é parte da história, né, que as pessoas têm que conhecer para entender, Oswaldo, o que significa a fé, não só daquele que está lá.
E dos outros.
Né, mas também da família, né, das orações e da fé que os outros que estão fora também depositam na nossa sobrevivência.
Além de que você coloca no livro alguns pontos, onde você coloca a situação de como se fosse um sonar de navio. Aquele que está dentro de UTI, seria esse tipo de sobrevivência que você quis colocar dentro do livro, não?
Sim, porque esse barulho do sonar do navio, né, é algo que está presente, porque nós temos um nível mínimo de consciência, eu imagino, que me permitia ouvir algumas coisas.
Sim.
E aquilo que meu cérebro conseguiu preservar foi exatamente o barulho do sonar do navio. Que eu entendo que era o ruído, na verdade, dos equipamentos, né, das pessoas que estavam dentro da UTI. E o meu sonho relacionava aquele barulho a eu estar dentro de um navio, né, onde a capitã do navio, que era a médica-chefe, doutora Daniela, não me permitia desembarcar do navio. Eu, a todo custo, queria descer. Estava amarrado, né, estava preso todo para não retirar o tubo. Então o cérebro tem ainda um grau de percepção, né, daquilo que está acontecendo e relaciona com aqueles sonhos e pesadelos.
Agora, ao sair de tudo isso, é lógico que você, tudo aquilo que passou, a traqueostomia, a situação de deixar o corpo frágil demais, como é que foi sobreviver a tudo isso, né? Depois passado, olha, você está curado, agora é outro caminho.
Sim.
Porque às vezes as pessoas, elas se perdem, a partir do momento que ela está curada, ela se perde. Ela acha que ela se curou de vez e acaba não acompanhando o ritmo que é necessário para ela ter, realmente a recuperação total.
Perfeito, é boa pergunta, Oswaldo. Primeiro, eu tive uma presença da minha filha no último período do hospital, em Londrina. Minha filha é fisioterapeuta e ela, de fato, se dedicou de forma brilhante à minha recuperação. Então me ajudou naqueles dias que eu estive no hospital e depois me ajudou por mais de um ano seguido, né, fazendo aí as sessões de fisioterapia pulmonar e física para minha recuperação. Mas é importante que citar isso pelo seguinte, veja, eu, do dia que eu consegui pesar, eu tinha perdido 32 quilos, mas eu já tinha feito um tratamento de recuperação durante um longo período no hospital, então eu devo ter perdido, na verdade, mais de 40 quilos. De 90 que eu peso, dá quase a metade do peso do corpo, né? Então não sobrou muito mesmo. Então não tem movimento, não tem força, não consegue ficar de pé, enfim. Quando nós iniciamos as atividades, tanto na alimentação, que era especial, e a movimentação, recuperação dos movimentos, eu sempre insistia com as fisioterapeutas, assim como minha família, em dobrar o exercício. Hoje nós vamos caminhar até a porta e voltar para a cama. Não, nós vamos duas vezes. Né? Hoje nós vamos subir 2 degraus de escada. Não, nós vamos subir 5 degraus de escada. Né? Então, Oswaldo, isso foi importante para se esforçar no sentido de fazer, de fato, a recuperação. Fui para uma academia, quando, né, o médico me autorizou, fui para a academia com um educador físico aqui de Bandeirantes, né, e tratei com ele por 10 meses, fazendo musculação muito pesada e sempre nesse espírito, olha... temos que levantar esse peso duas vezes? Não, levantar 4 vezes. Né? Depois voltei para a natação, voltei para outra academia fazer natação, faço até hoje, como já fazia antes, e também de forma muito dura. Então é dizer, olha, para as pessoas, né, que seja por essa doença ou pela próxima, se não houver um esforço, né, muito grande, uma determinação para superar essas limitações, a recuperação de fato vai ser muito difícil.
Porque o ser humano, ele é assim, né? Ele acha que ele já está curado, ele abandona o tratamento, né?
É
mesmo que a gente está tomando um remédio. O médico, quando você tomar 10 dias, você toma, eu tomei 8, já está bom demais, eu vou parar. Então, a gente não obedece o tempo que é necessário. Agora, diante de tudo isso, A emoção de voltar e chegar, entrar em casa, daquela casa que você falou, acho que nunca mais eu vou entrar aqui.
É, a emoção é fantástica. O dia que, eu me lembro perfeitamente, o dia do último hospital, em que eu tinha tido problemas, né, de pneumonia, teve que fazer as punções nos pulmões para tirar o líquido que estava entre a pleura e o pulmão. Isso foi, de fato, muito difícil. O tratamento da última pneumonia foi muito complicado. Depois eu tive as fibrilações atriais no coração, tive que fazer o procedimento cardíaco no hospital. E então foi uma sequência de problemas que, vamos dizer, vão desanimando a gente, né? E aí quando o médico me disse, olha, nós vamos dar alta para você do último hospital, eu falei, doutor, eu não sei se eu quero alta. Sinceramente, eu não sei se eu quero, porque eu já estou no terceiro hospital, venho de complicações, inclusive cheguei a voltar para casa uma vez, fiquei um dia em casa, a situação piorou, tive que ser levado às pressas para, né, para o terceiro hospital. Falei, olha, estou até com medo de sair do hospital agora, né? E medo de aparecer outro problema. Ele falou, não, você fica tranquilo que agora o teu corpo está pronto para se recuperar sozinho. A gente vai te dar uns medicamentos para que outras complicações não apareçam. Então, esse foi um momento especial, né, em toda essa história, que é aquele momento que você olha para fora e diz, poxa vida, né? Eu venci, eu passei por isso e estou pronto agora para recuperar a minha atividade na minha casa. Cheguei em casa muito feliz, toda a minha família do meu lado, me receberam com uma festa, balões e todos de camiseta, né? Vestindo a camiseta com a imagem do super-homem. Porque eu fazia os áudios para minha família e fazia sempre os áudios com as músicas do super-homem.
Do filme.
Do filme, exatamente, dizendo, olha, eu sou o super-homem, né? E eu vou voltar para a Terra, estou fazendo um tratamento aqui em Krypton, mas eu vou voltar para a Terra para continuar, né, o trabalho que a gente vinha fazendo. Então essa emoção é enorme, ver a família feliz por a gente estar ali, toda a família, os amigos, né, as pessoas que rezaram, que oraram por nós tantas vezes, pessoas que mandaram aí os vídeos, né, delas cumprindo as penitências que propuseram em prol da minha sobrevivência, da minha saúde. Então é uma coisa fantástica. E a mensagem que eu tenho para dizer nesse aspecto é dizer, gente, nós estamos cercados de pessoas muito boas durante todo o tempo. É que talvez na correria do nosso dia a dia a gente não tem muito tempo para perceber isso, né? Mas existem muitas pessoas boas ao nosso redor.
E depois de tudo, Gandolfo, por exemplo, professor Gandolfo, a vida normal, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que passou em UTI, Cornélio, Londrina, professor Gandolfo, a pessoa Gandolfo, era uma durante tudo que passou. E hoje, como que é? Tem mudança? Sim. Teve mudança? Como que vê a vida hoje?
Sim, Navarro, tem muita mudança. Como eu digo, havia uma certa prepotência, talvez, em função da boa saúde, de dizer, olha, é uma gripezinha.
Comigo não.
Comigo não, imagina, eu estou muito acima disso, né? De uma gripe, de um machucado, às vezes até a negligência de uma vacina e tudo mais, né? E isso, obviamente, muda totalmente a nossa percepção do que nós somos capazes de resistir e fazer. Porque eu perdi 4 primos, para ter ideia, né? De sangue. E eu vejo o sofrimento que a família teve. Alguns, infelizmente, não tinham alternativa. Um deles médico, inclusive, que estava tratando a pneumonia, tratando a pandemia. E outros que também bobearam, né, do tratamento, ignoraram o risco dessa doença. Então, primeira coisa, não há super-homem aqui nessa história. Aqui nesse planeta não há super-homem. Todos nós estamos sujeitos, né, a ter algum problema. Então, vamos dizer, recuperar um pouco da humildade faz muito bem nesse momento. Segundo, valorizar as pessoas. Olhar mais para as pessoas, né, com um olhar mais bonito. Né, de perceber a bondade nas pessoas e dividir essa bondade com elas. Diminuir um pouco da correria, né, daquela ideia de que, olha, se eu tenho algo bom para fazer, hoje eu vou resolver os meus problemas e amanhã eu tento fazer esse algo de bom. Não funciona assim. Então, faça prevalecer, né, ou priorize aquele desejo de fazer o bem sempre. Né? Porque isso é que vai tornar a nossa vida mais rica e, sem dúvida, muito mais feliz. Então, apesar de todas as consequências, as sequelas que eu ainda tenho, né, eu digo, hoje eu sou uma pessoa muito mais completa e muito mais feliz do que antes da doença.
Isso é chamado de quê? De lição de vida para muitos, né?
Sim, é uma grande lição de vida, Oswaldo. E de gratidão, de muita gratidão, porque vamos dizer, com a sequência de complicações e a sequência de soluções que ocorreram nesse período, né, para eu chegar aqui, de fato, são todos fatos para a gente agradecer muito e dizer, nós não estamos aqui sozinhos.
E outra coisa que é importante frisar, você que não tem o livro, alguma coisa?
É do dia da entrada no hospital, aqui, começou aqui?
Sim.
Até a saída de Londrina, foram quantos dias?
62 dias.
62. Agora, professor, quem quer ter mais informação, porque é lógico que a gente está dando um prefácio daquilo que está dentro do livro, que você pode ler. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Você fez esse livro, produziu, sem finalidade lucrativa, né?
Exatamente, o livro é gratuito, eu já fiz a distribuição, eu continuo fazendo a distribuição. Ele foi produzido, claro, com um recurso nosso, mas muitas pessoas colaboraram, né? Preciso citar aqui o professor Robson Ozip, foi quem me deu a ideia de dizer, Gandolfo, não faça poucas unidades.
Sim.
Faça um grande número, uma quantidade maior, distribui isso para as pessoas e peça para que essas pessoas façam um depósito para o Hospital do Câncer, que está aí na contracapa, inclusive o PIX do hospital, né? É, e o professor Robson fez uma ajuda, né, pessoal bastante pra, né, na impressão do livro. Os ex-alunos da 24ª turma de formandos, né, meus irmãos de formatura também me ajudaram muito. Professores da faculdade, a loja 28 de janeiro aqui da maçonaria aqui de Bandeirantes também, né, contribuiu. Amigos, né, familiares, enfim, todas as pessoas que foram, vamos dizer, convidadas a participar desse projeto, dessa ideia, todas as pessoas se demonstraram assim, sempre muito favoráveis, né, todos colaboraram muito. E graças a essa colaboração que a gente conseguiu fazer as 1.000 unidades, né? E estamos fazendo ainda a distribuição. Eu tenho deixado o livro sempre em alguns locais de referência, porque não tenho livro para todo mundo, mas deixo em alguns locais na ideia de que alguém faça a leitura, devolva o livro naquele local para que outras pessoas possam ler também. E aqueles que se sentirem à vontade, lê o livro, entendeu a ideia, na contracapa está ali o Pix do Hospital do Câncer, se quiser fazer uma contribuição, a gente sugere aí de 30 a 50 reais, né, como uma forma de retribuir a um hospital todo aquele empenho, todo aquele esforço que eles fizeram na sobrevivência de tantas pessoas.
Tem algum local que a pessoa pode conseguir o livro?
Na faculdade, deixei várias unidades na faculdade, com a secretária, inclusive com a Ive, né? Também no Instituto Dachen, lá no escritório do Instituto. Tenho deixado no Rossato, vou deixar aqui com vocês. Algumas farmácias, alguns locais aí com quem a gente tem mais afinidade, né, com alguém lá do local, eu tenho deixado o livro, sim. Aqueles que não localizarem, façam aí o contato comigo, né, pela faculdade ou mesmo pelo instituto, e a gente cede o livro sem nenhum problema. Será um prazer.
É, porque há um ponto que as pessoas estão ouvindo, consequentemente, olha, mas como é que eu faço para adquirir o livro, como é que eu faço para ler o livro, né? Inclusive, acho que na biblioteca também, né? Poderia ser colocada à disposição da biblioteca municipal, acho que não tem ainda, mas...
A pessoa vai lá,
sim,
ler até lá mesmo.
Eu creio que minha esposa já encaminhou para a biblioteca municipal, né? Inclusive para as escolas.
Legal também.
Sim, para as escolas também, minha esposa já fez esse encaminhamento.
Tá, e quem quiser, entra em contato, que a gente né, entra em contato com a pessoa para ver, para as pessoas poderem também. Aqui nós vamos deixar uma na frente para que as pessoas... Vai e volta, né?
Exato.
Isso. Deixa aqui para ir e para ir lendo, porque é importante as pessoas verem o que é realmente e dar um pouquinho mais de importância para a vida. Eu acho que é isso que é o bojo da coisa. É o sentido da vida e a valorização da vida que acho que, infelizmente, a gente está vendo a desvalorização em muitos. Por muito pouca coisa está se desvalorizando demais a vida, né?
Exatamente. A gente vai banalizando a vida, né? Até o momento em que a gente percebe. Né, o primeiro, o sofrimento, e não só nosso, né, o sofrimento de todos aqueles que enfim, que partilham, né, essa vida conosco, e entende, Oswaldo, que sempre há algo bom para a gente fazer ainda, né, sempre tem algo bom para a gente fazer, então, né, percebam isso a tempo e façam para que a gente possa, né, construir um local melhor, um mundo melhor, né, antes da nossa partida.
Tá certo, já que tem umas pessoas que estão, mas deixa o livro para mim, Então, vamos deixar aqui, né?
Quero ler o livro.
É, tem bastante aqui que tá. Nós vamos deixar mais alguma coisa, pessoa que a gente não falou e que não exploramos dentro dessa nossa matéria. Deixa eu colocar a nossa população, as pessoas que nos acompanham neste momento sobre esse relato.
Sim, é fundamental que a gente entenda, veja, é uma gripe, né, que veio, assim como outras que a gente já teve, tem aí um breve histórico, né, das gripes que passaram. É, provavelmente não será a última. Nós provavelmente teremos que enfrentar outras epidemias ou outras pandemias, né? Sabe Deus lá quantas ainda. E que, assim como a gente foi alertado dessa vez, que nós recuperemos esse alerta e respeitemos o alerta, né? De que a gente, de fato, bobeou um pouco nessa questão da Covid. Primeiro com a ideia de que, ó, a Covid é uma gripinha que só faz mal para quem tem comorbidade, né? Só faz mal para gente de idade, só faz mal para gente com diabético. Não é nada disso. Não, isso não é verdade, né? Tanto que eu sou um exemplo muito claro disso. A minha esposa também é um exemplo disso, que também passou apertado no hospital durante 6 dias. Né? Então, o alerta é dizer, olha, fiquem atentos a essas doenças e que a gente se prepare melhor para as próximas. Né? Que os nossos gestores possam preparar os hospitais, as UTIs, enfim, toda a estrutura de saúde para que a gente possa enfrentar isso com mais efetividade, com mais segurança e menos sofrimento. Mas a população também precisa contribuir nesse aspecto, né? No sentido de respeitar aí essas regras, né? de sanidade, para a gente diminuir o risco, diminuir o nível de contaminação, diminuir a sobrecarga nos hospitais, nas UTIs e tudo mais.